E você trouxe aí uma questão da família, né? O que que você quer passar para o teu filho? Que eu já vi em fotos, né? Que teu marido te acompanha, já vi o Otávio, que é um fofo, que você leva ele. Então, o que que você quer deixar de herança para o seu filho, passando essa vivência para ele? E é um
Ai,
menino,
Patrícia,
né?
é um menino. Eu acho que essa é a minha maior preocupação como mãe, né? A gente sabe que como mãe a gente não tem controle de nada, mas o que que eu, enquanto uma adulta, né, que se preocupa com a formação política, né, dessa criança, dessa pessoa, desse ser humano, o que que eu posso fazer para ele entender que ele é uma pessoa cheia de privilégios e que não fica aí, né? O que que a gente pode fazer? Não para, assim, como muitos falam, né? Vamos fazer alguma coisa, mas não, para lutar do lado mesmo, né? Para colocar o corpo no mundo mesmo, e é o que a gente faz um pouco, e ele já vê, tem uma manifestação, vai todo mundo, vai mãe, vai criança, vai mulher gestante, vai a gestante carregando mais dois filhos, quer dizer, é isso que eu quero mostrar, né? A realidade. E essa é a nossa realidade. É de pobreza, é de desigualdade social, é de gente que, enfim, que não tem como pegar um ônibus nem para ir para manifestação às vezes. Quer dizer, é isso que eu quero mostrar para o meu filho. Acho que desde que eu estava grávida, essa era a minha preocupação, assim, né? Como é que a gente mostra para uma criança que ela pode fazer, né? E ele adora preocupação, ele adora ir nas. Tudo que tem no MTST, ele vai, ele. Ai, gente, é maravilhoso. O movimento é muito acolhedor, né? Então, não tem como ser diferente.
E quando você entrou, Carol, lá para o movimento, você já percebeu que tinha, nessa questão de saúde mental, você percebeu que tinha alguma iniciativa lá dentro, de incentivar as pessoas a se cuidarem nessa área da saúde? E para você, como que você entendeu que o seu trabalho seria interessante lá dentro? Qual a importância desse cuidado da saúde mental dentro do movimento para essas pessoas?
Eu acho que essa é uma coisa bem importante, assim, porque o movimento, né, nós temos um co-setor de saúde mental, né? Então, além do setor de saúde, que tem médicos e várias pessoas da saúde, a gente tem um co-setor e a gente discute as questões de saúde mental. A gente tem o NET, que é um grupo que acolhe os militantes do movimento, de forma gratuita. Então, eles têm análise, terapia, enfim, né? São geralmente estudantes da PUC que fazem esse trabalho com a gente. A gente tem um grupo de discussão semanal, quinzenal, né? Sobre as dificuldades com relação à saúde mental. Acho que um pouco do nosso trabalho, né? Enquanto setor de saúde, é levar um pouco essa discussão para as ocupações também, né? Então, a gente faz rodas de saúde mental com as gestantes. Tem um grupo muito importante que é o grupo de masculinidades, né? Então, os homens se reúnem para discutir as dificuldades de ser homem, sobre machismo e como é que você pode repensar isso tudo, porque afinal, como a Edi falou, né? É um movimento onde a maioria são mulheres, né? Então, o impacto que tem isso com os homens nesse movimento também. Então, enfim, eu acho que tem muito trabalho. Até o próprio trabalho da militância, que às vezes pode ser adoecedor, né? Muitas vezes, né? Principalmente para quem está nas coordenações, enfim, adoecedor no sentido de muitas tarefas, né? E como que você pode lidar com essa militância de uma forma, não que não te afete, porque isso é impossível, né? A gente sempre vai estar afetado, né? Mas que você consiga seguir adiante com o seu trabalho. Então, acho que uma outra questão importante é o fortalecimento do SUS, né? Então, a gente sempre tenta pensar, por exemplo, os trabalhos da UBS, ali para aquela região da ocupação. Então, por exemplo, muitas vezes eles não conseguem consulta com psicólogos, vamos supor. Então, a gente tem todo um trabalho de conversar com essa UBS, marcar uma reunião e ver o que que está acontecendo, por que que essas consultas não estão acontecendo, enfim. Acho que é um trabalho assim, setorizado, né, regionalizado, porque cada ocupação está numa regional e a gente vai se dividindo um pouco e vendo as complexidades de cada território, né? E tentando pensar um pouco o que é possível ser feito.
E Edi, conta pra gente sobre o movimento Raiz da Liberdade. O que que é? Como você atua nele?
O Raiz da Liberdade, ele surge em 2019, né? Que surge o movimento de mulheres. Surge também o coletivo negro, né? Ele começa com o coletivo negro. E vamos lá, por exemplo, eu entrei cheia de traumas, cheia de problemas, assim como várias outras companheiras. Entraram, só que dentro das ocupações você não percebe. Você não percebe que a Dona Maria tem problema. Você não percebe que a Carol tem problema. Porque automaticamente suas dores e vai tudo passando, você vai se envolvendo na atividade, você se sente útil, você fala, eu faço parte desse coletivo, então você acaba deixando algumas coisas para trás, né? Mas quando vem um coletivo negro para discutir a pauta racial, por exemplo, genocídio da juventude periférica, encarceramento em massa, sabe? A gente começa a falar, caramba, quantas mulheres que a gente olhava ali, forte pra caramba, referências, e tipo, eu perdi meu filho na mão da polícia, eu sofri violência doméstica, e você começa a entender, sabe, que existe... que é um complexo, né? Que se entende várias pessoas e você ter um espaço para conversar. E, por exemplo, eu não pensava que era... Eu nunca sofri racismo dentro das ocupações. Então, você não percebe dentro das ocupações que você é preto, que você é branco. Porque não existe essa questão do existe um racismo lá dentro, né? Então, é lá que começa, em 2019, e a gente começa a pensar como que a gente vai trazer esse tema, né? E aí a gente planeja um encontrão. E, para nossa surpresa, em um mês, a gente levou mais de 300 pessoas para discutir a pauta racial, sabe? O racismo. E aí foi... Estamos no caminho certo. Vamos embora. A gente começa a pensar também como que o nosso movimento, nosso coletivo, iria atuar. Né? Porque a gente não quer ficar só na rua falando morreu mais um, sabe? Só fazendo essa denúncia. A gente quer combater o racismo, né? E para combater o racismo é uma ação direta, não adianta. Por exemplo, se eu estou com violência racial, porque a gente sabe muito bem que o racista não vai te pegar com um bonde de gente, né? Tá cheio de pessoas, ele vai expressar seu racismo. Não. O racismo, ele vem daquela forma bem... É velado, né? O racismo no nosso país, ele é velado. Uhum. É ação direta, é um grupo que discute, pensa ações diretas mesmo de combate e enfrentamento ao racismo. Então, é lá, ouvindo as pessoas, ouvindo as demandas, que a gente começa a pensar como vai trabalhar cada demanda, né?
E ainda um pouquinho nessa pauta preconceito, nessa pauta inclusão. Agora, é uma pergunta para as duas, tá? O STJ incluiu mulheres trans agora, né? Na Lei Maria da Penha. E que protege mulheres contra a violência doméstica independente da cirurgia de transgenitalização. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho da importância desse avanço.
Demorou muito, né? Demorou muito para enxergar a mulher trans como mulher. Né? Então, gente, a gente fala de mulher, a gente fala do homem e a mulher trans, tá? Né? Se existem essas duas dores, a da mulher trans é maior, né? Porque a gente está falando da exclusão em trabalho, sabe, não consegue trabalho. O trabalho que eles olham e enxergam a mulher trans é como cabeleireira ou nesses espaços mais excluídos, eu falo mais...
Setorizados mesmo.
Setorizados, Não é uma coisa assim, você vai ver uma mulher trans sendo bancária. Você vai ver uma mulher trans num lugar de destaque, sabe? Então, e a gente sabe muito bem a violência doméstica, né? A gente sabe muito bem que os corpos das mulheres trans são perseguidos, mulheres negras são perseguidas, né? Tô falando da Lei Maria da Penha, que existe há muito tempo, e que as mulheres trans estavam incluídas, né? Que bom que avançou, né? Que bom que as mulheres trans agora têm onde procurar. Então, isso é fundamental para que a gente consiga, de fato, barrar essa violência que a gente sofre diariamente, ou seja, a violência física, ou seja, a violência psicológica, então que a gente consiga, de fato, essa violência mental, né? Que também fazem demais com a gente, né? Ou nos mostrar que não somos importantes. Ou mostrar que nós não, nossas vozes não serão ouvidas. A gente sabe muito bem. A gente luta por uma delegacia, onde a mulher, que seja uma delegacia 24 horas, a Carol sabe muito bem, que é uma defesa nossa do movimento, que a gente tem uma delegacia que seja 24 horas. Né? Para que, de fato, que a violência ela não acontece num horário comercial. Não acontece das 8 às 5. A violência não ocorre no final de semana, quando a mulher está vulnerável, que ela não consegue procurar nenhum abrigo, nenhum lugar. Quando a gente fala de procurar abrigo, você, quando chega na delegacia, sofre mais uma violência.
Sim.
Porque você é colocada como uma culpada, sabe? Você é cansada de ser a culpada de tudo. Nós queremos um lugar que, de fato, nos acolha, que veja nossas demandas. Né? E que a gente se sinta à vontade de chegar nesse lugar, né?
Eu acho que a gente está vivendo, né, um momento muito difícil, né, culturalmente, agora, de 2018 para cá. E a gente sempre pensa o oposto. Por que que essa lei veio só agora?
Sim.
Né?
Uhum.
Gente, como você separa a mulher trans da mulher? Quer dizer, que coisa surreal é isso? Sim. A gente discutir, né, nesse período, nesse tempo, esse tipo de coisa. Assim. Então, acho que por mais que tenha a lei, eu quero ver como é que isso vai ser na prática. Uhum, como é que essa lei vai ser vivida?
Uhum.
Que acolhimento, porque sempre que a gente pensa em lei, a gente tem que pensar no acolhimento da sociedade civil com essa lei. É, porque a gente está vivendo um recrudescimento dos direitos, a gente está vivendo um recrudescimento do respeito. Né? Então, como que as mulheres trans vão viver a partir dessa lei? Né? Como é que nós, cidadãos, vamos acolher isso, né? Então, só porque é uma lei, agora você tem a obrigação? Não, gente, isso é uma questão ética. Isso já tinha que acontecer antes, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso na prática. Que bom, antes tarde do que nunca, né? Mas vamos prestar atenção como é que vai ser isso na prática, né? Porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha está aí, a mulher entra com uma medida de proteção e mesmo assim muita coisa acontece. Isso também, né?
Uhum.
O marido, companheiro, enfim, o agressor, ele continua sendo agressor mesmo quando ela tem uma medida protetiva, enfim. Isso é um caso para a gente ficar olhando de perto mesmo, né? Para ver o que acontece, enfim.
Ó, dentro das ocupações, o que a gente faz? Você vai encontrar mulheres trans lá, LGBTs, na função de ser coordenadora, orientadora, ela está na cozinha, ela nem sequer chega a perceber que existe essa diferença durante as ocupações. Então, isso é tão lindo. Eu estava esses dias na Maria da Penha e a gente estava jogando futebol tal, e tem uma companheira nossa que ela é LGBT e tal, e ela simplesmente estava de saia e ela entrou no jogo, assim, jogando, ela fez o gol e começou a dar pirueta lá, tá? E aí ela falou assim: Ediane, eu fiz isso aqui, mas se eu pudesse ir em outro lugar, você pode ter certeza que eu ia ser apedrejada, sabe? Então você vê que nós queremos que a sociedade olhe como faz, né? Que a gente não tem que estar somente num canto para não ter medo, andar com medo. E por isso que eu falo que as ocupações são diferentes, nesse sentido, é você se sentir parte, é você não entender que existe um preconceito, é você entender que ali eu sou útil, que ali eu faço parte daquele processo. E eu faço parte ativamente daquele processo, sabe? Então, se for nas ocupações, você vai ver. Automaticamente, se for nas comidas solidárias, vai ter LGBT fazendo comida, servindo, sabe? Você sente parte disso. Isso é maravilhoso. Uhum. Quando eu falo que eu nunca sofri racismo dentro das ocupações, é isso. Você falar, caramba, pessoas te olham e te admiram.